Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. Está no ar a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8, né, de abril. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né, deixar os nossos ouvintes bem informados. Feliz sexta-feira para você, para todos os ouvintes.
É isso aí, ótima tarde, Kátia, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, mais uma vez, muitas informações para você que está na sintonia e, claro, sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui na Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco aí, com muitas informações. Olha, hoje tem sorteio no valor, naquele vale-compras, né? No valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. O WhatsApp já voltou, né, Marco? Já tá ok aí, né? Então, os ouvintes vão poder enviar o nome completo para o WhatsApp da Gabi no 988291029. O nome completo e na frente Supermoda. E aí a gente vai separando o seu nome para fazer o sorteio, tá bom? Então, aproveite aí para você ganhar esse vale-compras. Lembrando que quem já ganhou não pode mais colocar o nome nesse sorteio, porque a gente sempre dá oportunidade para pessoas que não ganharam ainda, tá? A gente tem uma lista aqui para acompanhar. Mas enfim, hoje é sexta-feira, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. A gente está aqui para deixar você bem informado e te presentear no finalzinho do programa. Fique conosco nessa sintonia, porque o Jornal do Meio-Dia é a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Olha, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, nas manchetes dos jornais, né, você fica bem informado a partir de agora. E nós vamos iniciar as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, que informa... Cadê a tecnologia? Vamos lá. Jornal A Tarde de Salvador. Alta do querosene afeta aviação e turismo na Bahia. Pois é, gente, porque tá aumentando aí, né? Aumentou os preços das passagens aéreas. E aí tem muita gente que acaba desistindo de viajar, né? A turismo, por exemplo, né, Marcos Bezerra? Porque pesa no bolso a passagem aérea cara, né?
É, aumentam as passagens, aumentam também as tarifas pelas bagagens e aí fica difícil, hein? Jornal Dia de Teresina, no Piauí, 100 crianças morrem por ano sem iniciar tratamento contra o câncer.
Que coisa, hein?
Não pode isso.
Muito triste. Jornal Meio Norte de Teresina, modelo internacional. Piauí terá Centro Cultural da Paz.
Folha de Pernambuco, Páscoa anima o comércio.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, mudanças de partidos na Assembleia. É, gente, isso está ocorrendo em todos os estados, né? Os deputados aí, muitos mudando de partidos, né, Marcos?
Ei, políticos, né? Essa parte aí que gosta de mudar, de dançar, né? Jornal Gazeta de Alagoas, de Maceió, contra a crise energética. Alagoas vai investir em energia eólica.
Jornal Imparcial, São Luís. Não é brinquedo, não. Maranhão lidera ranking de trabalho infantil doméstico nos estados do Nordeste. Essa é a manchete na íntegra, do jeito que eu divulguei aqui para vocês, viu?
Correio de Sergipe de Aracaju. DAGV prende suspeito de roubo, né, e estupro na orla de Atalaia.
Pois é, lá na orla de Aracaju, né, fazendo essa apreensão aí. Jornal Dia do Rio, benefício, veja como fazer para entrar com recurso e receber o PIS-PASEP.
Zero Hora de Porto Alegre, depois de revés judicial, empresa e poder público buscam destravar usina.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, desastres naturais têm impacto maior em Minas.
O Tempo, de Belo Horizonte, salários, Estado rodará folha de pagamento de maio já com 10% de reajuste.
Jornal Popular de Goiânia, há 5 meses do ônibus elétrico, não há plano para recuperar eixão. Coisa, hein?
Jornal do Tocantins de Palmas. Tocantins tem 89 cidades sem casos ativos de Covid-19 ontem, quinta-feira, segundo a Secretaria, né, de Saúde Estadual lá.
No caso, desde ontem lá em Tocantins, 89 cidades estão sem casos ativos, né? O segundo boletim que saiu também ontem, final da tarde, início da noite lá em Tocantins, né? Em Palmas, no Tocantins. Que bom! Assim como vários municípios, né, estados têm já esses números, né? Esses bons números, vamos dizer assim, porque na verdade não tem registrado novos casos, se mantém como estava, né? E que em breve a gente possa dizer que não temos mais pandemia, né, gente? De Covid-19. Pelo menos o cenário está muito, muito bom mesmo, melhorando muito mesmo, graças a Deus. E a gente fica feliz com isso. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Aqui no noticiário regional, a gente preferiu deixar sempre a sexta-feira, de preferência, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, né? Só para dar uma resumida para vocês. O de Ilhéus, que sai 7, que teria ter saído ontem, à noite, dia 7, não tem, mas tem o do dia 6, que informa que Ilhéus tem 4 pacientes ativos e uma pessoa com registro de um paciente internado na UTI. E aí, dos 30 leitos de UTI Covid, 5 estão ocupados com pacientes de outros municípios, tá bom? Essa aí é a realidade de Ilhéus em relação à Covid-19 hoje. Um cenário que está melhorando muito, né? Cada vez mais, e que continue assim. Já Itabuna tem um boletim de ontem à noite, informa que Itabuna tem 11 positivos, né? 0 ativos, uma pessoa só num leito de UTI Covid. E tanto que não tem mais nenhum leito disponível lá. Então só tem esse leito mesmo e ele está ocupado. E 2 pessoas em internamentos clínicos, 6 leitos clínicos disponíveis. Então também Itabuna aí melhorando cada vez mais esse cenário, né? E reduzindo os casos de Covid-19. Bem, vacinação em Itabuna e Ilhéus, a gente tem os postos de saúde, né? Você procura aí os postos, verifica o horário, né? E aí você vai poder tomar, seja a primeira dose, a segunda ou a dose de reforço da Covid-19, tá? Bem, mudando de assunto, são 12 horas e 17 minutos. A UESC aumenta em 60% o volume de verba, né? Da verba para extensão, não é isso mesmo, Marcos?
O orçamento da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, para 2022, reserva R$1.152.000 para as atividades de extensão. O volume de recursos é 60% maior do que o aplicado na área em 2021. Ontem, a pró-reitora de extensão reuniu os diretores dos 10 departamentos da universidade para discutir a distribuição proporcional da verba. Segundo o pró-reitor de extensão da UESC, Neurivaldo Filho, o incremento orçamentário é importante para o fortalecimento das ações extensionistas neste momento de retomada das atividades presenciais, após os 2 anos em que a pandemia de Covid-19 obrigou a instituição a manter rotina remota para a maioria dos seus setores. Já o reitor Alessandro Fernandes de Santana assegura que, além de manter os projetos atuais, o novo orçamento vai estimular novos programas de extensão, que são formas de a universidade retribuir à região as condições da sua própria existência. Por ser um patrimônio da sociedade baiana, a UESC só faz sentido se for para servir a comunidade. Assim, precisa extrapolar seus muros para que possamos ir aonde a sociedade estiver, concluiu ele.
Então tá aí, né, gente? A UESC aumentando em 60% o volume de verba, né, para a extensão. Que bom. Pelo menos é uma ótima notícia, né?
Uhum.
Olha, são 12 horas e 19 minutos. Agora a gente vai acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, principalmente para você, não é, Kátia Gomes, aniversariante da semana? Parabéns antecipado, Kátia. Bom trabalho também e boa tarde, excelente sexta-feira e ótimo final de semana, Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Para você também, que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, excelente sexta-feira. A partir de agora, a notícia de polícia a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. Basta que você coloque a sua máscara perto do seu cinto de segurança, passe seu álcool em gel e apresente o seu cartão de vacinação. A notícia de polícia agora começa no município de Ilhéus. Olha, policiais militares conduziram ao plantão da 7ª Corpim, Tiago Cruz Melo e Igor da Silva Aragão, sob a suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência. Os policiais civis deram cumprimento aos mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus, em desfavor dos conduzidos. Os presos foram investigados pelo Núcleo de Homicídio de Ilhéus pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, que aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano, por volta das 22 horas e 30 minutos, no Alto da Jamaica, no bairro da Conquista, tendo como vítima Rosângela Galvão Simões Vieira, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Município de Itabuna, um jovem identificado como Wellington Ferreira, de 25 anos de idade, Wellington, ele foi cercado por cerca de 3 indivíduos que perguntaram algo a ele. Após a resposta, começaram a despedir as pauladas que acertaram na cabeça e as costas. Os agressores só não o mataram porque pessoas gritaram por socorro e eles fugiram tomando rumo ignorado. Ensanguentado, Wellington foi socorrido ao hospital de base de Itabuna pelo SAMU 192. O município de Itajuípe, Flávio Leandro de Jesus, é acusado de agredir a esposa no interior da própria residência. A mulher ficou gritando por socorro e a polícia militar foi acionada. Uma guarnição esteve no local e verificou que a mulher estava lesionada no rosto e sentindo dores na barriga. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital local. Logo após o atendimento, foi conduzida juntamente com o agressor para a delegacia de Itajuípe. Município de Piaú, também em nossa região, a polícia militar prendeu um homem em posse de 7 cédulas falsas de R$100. A apreensão aconteceu dentro de um ônibus durante uma operação da polícia militar na BR-330, na cidade de Ipiaú, sentido ao município de Jequié. O indivíduo de 36 anos de idade foi conduzido para a delegacia de Ipiaú para os procedimentos de polícia judiciária. Daqui a pouquinho, a nossa viatura virtual da Gabi volta restabelecida, reabastecida e também com muitas notícias do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e nossa grande Bahia. Você está no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com os tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Pois é, você já adiantou aí o parabéns, né? Aniversário ainda é domingo. Obrigada, viu? 12 horas e 23 minutos. Nós vamos fazer o seguinte: liberar a participação do nosso ouvinte. Até rimou.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Isso, 36752000, você fala conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Quem quer participar aí da promoção da Supermoda, né, o Vale Compras, no valor de R$100, é só enviar o nome completo para o WhatsApp 98829-1029. Quando você enviar o nome completo, você coloca na frente Supermoda, tá? E aí a gente tem certeza que você quer participar, tá bom? Porque tem gente que manda mensagem, fala algumas coisas e depois esquece de falar que queria participar. E depois manda, ah, eu queria participar, mas aí já é tarde, né? Por favor, coloca aí. É, o que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Olha, muita gente participando da promoção já e tem também já reclamações aqui, reivindicações. Boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Moro no São José, em Ilhéus, aqui no Cachorro Pelado. Tem alguém dando veneno para os cachorros. Aqui isso é crime, né? Então, aí tem que ver a polícia ambiental, não sei, que tem uma pessoa por lá envenenando os cachorros lá.
Deus me livre.
Próximo ao São José, no local conhecido como Cachorro Pelado, Cátia.
Gente, o nome do local é esse, Cachorro Pelado. Aí o povo acha que lá pode pegar e simplesmente envenenar os cachorros, é isso? Uhum. Que isso, minha gente? Pelo amor de Deus, quanta crueldade. Teve um caso mesmo ali na região de Maraú que chocou, viu? Envolvendo aí um cachorro, né? Eu não gosto nem de falar o que o cara fez com o cachorro, né? Mas matou mesmo.
É.
E aí, mas essa, as pessoas, o ser humano, que é isso? Gente, o cachorro, o animalzinho, gato, o que for, se você não pode cuidar, você dá, você doa pra alguém, entrega uma ONG, mas não faz maldade, não. E se você não tem cachorro, mas acha que o cachorro do vizinho tá lhe incomodando, converse com o vizinho. Deus me livre, que horror. Chocada, viu, Marcos?
É verdade, o ser humano é...
Mais alguma coisa?
Daqui a pouquinho a gente vê mais mensagens.
Então pronto, e dá tempo você falar conosco ao vivo, 36, tem tempo suficiente, aliás, né? 36752000, pode ligar pra gente aqui, tá?
Chegou mais uma mensagem, Kátia? Ah,
é porque tá baixando aí devagar, porque hoje deu uma pane.
Tá travando um pouco.
Aí tá travando, mas tá baixando as mensagens estão baixando aí, tá?
Olha, o ouvinte aqui reclama que a farmácia popular continua sem as insulinas, né, e as fitas de medição da glicemia. São uma vergonha. Os diabéticos precisam desses medicamentos, pois são de uso diário, né? Então, a farmácia popular de Ilhéus sem essa medicação aí pros diabéticos, né? Infelizmente.
Nossa Senhora. É igual o povo aqui do Banco da Vitória. Tem me parado aqui quando eu tô subindo pra rádio pra falar que, infelizmente, né? No posto de saúde aqui do Banco da Vitória, além de estar sem recepção, diz que é uma dificuldade para pegar a ficha. Na sexta-feira tá dando briga, tá dando confusão por causa da ficha, viu, Marcos? Para poder marcar exames, essas coisas. Gente, eu não sei o que acontece em Ilhéus, não, viu?
Sempre foi essa pendenga, né, ultimamente aí.
Que... É, ultimamente tá demais, viu? É a atenção básica aí da saúde pública de Ilhéus. E olha que o secretário de saúde é médico, o prefeito é médico, né? Engraçado.
Imagine,
isso.
Né?
Temos ouvinte na linha?
Temos.
Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marco. Aqui quem fala é o Nilton César.
Tudo bem, Nilton César. Fala de onde?
Do Alto do Carvalho.
Alto do Carvalho, pois não.
Isso. Eu queria, Kátia, estar pedindo para vocês aí para poder estar falando com a Coeba para dar uma verificada num poste que tem na subida da ladeira do Alto do Carvalho. Ele está muito inclinado. Eu já vi já umas duas pessoas dizendo que aquele poste está arriscado ele sair. Inclusive, a fiação chega a estar assim embaixo, assim que se suspender uma vassoura assim, toca na fiação. Então, para dar uma verificada para poder ver. Eu tenho até foto aqui que eu tirei do poste inclinado, que se vocês quiserem ver, eu mando para vocês. Então, assim, porque aqui o alto é um lugar que são os lugares de barro. Então, assim, quando chove, amolece muito. Então, para não correr um risco maior, entendeu? Para poder que a Coeba venha verificar esse poste, para poder ver se está puxando ele para o lugar, ou trocando, colocando outro. E o número dele é...
Ah, deixa eu anotar, só um minutinho, peraí. Você vai falar esse número aí para a gente... Reduz o volume do rádio, zero o volume do rádio. Peraí, deixa eu colocar aqui. Alto do Carvalho.
Isso, é na subida da ladeira do Alto do Carvalho, logo no pé da ladeira.
Subida da ladeira.
Isso.
Ok, pé da ladeira. Bem, qual é o número do poste?
É 7.483.
7.483. E 83. Pronto.
Eu queria aproveitar o ensejo aí e mandar um alô pra Tânia lá em São Baituba, minha irmã, José Carlos lá no Retiro. Vistoso. E Gilson, rapaz. Gilson carregador nunca mais ligou pra rádio. O que que tá acontecendo, cara?
Tá ocupado. Eu acho que ele não tem passado nem na loja de Pátio Tristão, na Hiper Bombom. Tá sumido ele. Vou perguntar a Pátio se tem visto ele.
Tá bom, mas vamos mandar um abraço pra ele aí e uma boa tarde pra você. Tudo
tá.
De bom aí, um bom boa, trabalho, amor.
Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, abraço, figura, viu? Mas a gente vai fazer a solicitação à Coelba, viu? A gente tá tendo um canal direto aí com a Coelba, a gente passa essas reclamações pra eles lá, tá bom? 12 horas e 29 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? Para falar conosco ao vivo, 36752000, faz sua denúncia, reclamação, deixa aqui a sua opinião. Ou até mesmo envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, tá bom? Então, Marcos vai dar uma passadinha ali para verificar o que temos aí de mais mensagens, né, dos nossos ouvintes. Deixa eu mandar enquanto o Marcos dá uma passadinha lá, deixa eu mandar uns alôs aqui, agradecer o carinho dessas pessoas comigo, que tem enviado já aqui muitas mensagens de feliz aniversário. Rosana Nascimento, a mamãe Aida, a Lady Maria Jape, um beijo para vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho. Osmário de Jesus, um abraço, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho também, tá? Luiz Cláudio, um abração para você. Mandar um abraço para ele, eu não sei se ele tá ouvindo, mas mandou uma mensagem aqui, porque ele tá fora do país agora, né? O Padre Manuel, que era da paróquia aqui, Nossa Senhora da Conceição, no Banco da Vitória, Marcos. Ele tá agora em outro país, né? Foi transferido, mas mandou aqui uma mensagem muito carinhosa, inclusive parabenizando nós dois também pelo Dia do Jornalista ontem, tá?
Obrigado, isso.
E um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Eduarda de Jesus, um beijo pra você. Obrigada, querida, pela audiência. E todos os nossos queridos ouvintes aí na sintonia, que sempre envia aqui ou enviam mensagens pra gente ou que estão acompanhando a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Ouvinte na linha, boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Fernando, taxista.
Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Fernando.
Veja bem, são duas reclamações que eu tenho a fazer. Primeira reclamação, aquela ladeira da Tapera, sentido antigo SAP. Desde o ano passado que está interditada. Aquilo ali vai virar um museu histórico ou vão consertar? E a ladeira da Conceição está ficando toda danificada. Vai chegar um momento que ninguém vai conseguir subir mais lá. Segunda reclamação da pauta. Saindo do terminal, via Princesa Isabel, tem uma cratera que dá para colocar um ônibus dentro. Tem mais de um mês. Será que ninguém está vendo aquilo ali? Vai acabar acontecendo um acidente. Quando está chovendo, carros passam em alta velocidade ali. Molha as pessoas que estão passando do lado. Às vezes cai no buraco, danifica a suspensão do carro. Corta pneu. Que absurdo aquilo ali. E o maior problema é que os transportes públicos, os ônibus passam ali diariamente e ninguém toma providência. Eu queria saber quem é o responsável de serviços e obras da prefeitura. Se ele não passa por ali, eu não tenho ninguém vindo para colocar isso em pauta, né?
Parece...
Muito obrigado aí pela atenção aí, Kátia Gomes, Marcos Vizinha. Um abraço
para
todos os colegas taxistas de Léo.
Disponha, querido. O local, esse local, eu não entendi bem.
A ladeira da Tapera, hein? Ele falou
e
primeiro.
E o outro local?
Também não memorizei.
Não entendi muito, não, porque eu não entendi muito. Eu tentei falar, mas ele foi muito rápido aí, desligou. É, mas a Ladeira da Tapera não é de agora, né, Marcos? Que as pessoas reclamam.
Parece que já está se transformando em um marco da Secretaria da Inatividade, né?
É, é ele é o tema, a Secretaria da Inatividade, né? Infelizmente. Meu Deus. Qual a dificuldade, Marcos, de chegar lá e fazer as devidas melhorias? Para mim, isso é falta de boa vontade, tá? Pois é, por isso que em Ilhéus agora tem Secretaria da Inatividade. Porque se fosse da atividade, as coisas não estavam assim. 12 horas e 41 minutos, temos mensagens?
A Juliana de Jesus aqui do Banco da Vitória. Primeiro, ela te deseja um feliz aniversário antecipado aí, né? Que Deus
derrame
chuvas de bênção sempre. Que você continue sendo essa mulher guerreira e muito linda. Admiro muito você. Parabéns, muita saúde e felicidades. E obrigada. A mãe dela, Flávia, e a avó Dita também estão mandando feliz aniversário para você.
Muito obrigada. A Flávia já me presenteou hoje. Eu subindo aqui para a rádio, a Flávia me parou. Me deu um presente maravilhoso, viu, Supermoda? Amei! Lá da Supermoda Ilhéus, né? E eu agradeço muito a Flávia, a Dita, toda a família aí pelo carinho. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijão pra vocês.
É, mais um ouvinte aqui participando. A Elis, do Teotônio Vilela, em Ilhéus. Quero fazer uma reclamação sobre o campinho, né? No fundo da escola que tem lá no Teotônio Vilela, a EMTA. É, todas as noites fica cheio, né, de elementos, tem crianças também que ficam lá. Os pais às vezes nem sabem onde os filhos estão, fazem algazarra no fundo da escola, batendo nas janelas, nas salas, empatando as pessoas de estudar, né? Então, aí a moradora pede, de repente, a atenção da Polícia Militar para que passe sempre por lá pelo campinho, para acabar com isso aí, com essa algazarra, né, no fundo da escola, lá no Teotônio Vilela.
Pronto, tá divulgado aí então. Mais alguma coisa?
Também com relação à violência, né, um outro ouvinte aqui reclama, a Ilhéus está com vários pontos, né, o pessoal reclamando com relação à ação dos vagabundos, dos vândalos. É, o filho dele foi assaltado ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Malhado, próximo ao antigo estadual, ali próximo ao Valetão, aquela rua que dá acesso a Cossi. E levaram o celular, dois bandidos armados, né?
Nossa Senhora!
Então, a Polícia Militar também, esse nosso ouvinte, pede a presença, né, ostensiva da polícia ali na área e para que vá coibir a ação desses elementos ali na área.
Né? Na área da Cossi, no Malhado.
Isso.
Não é isso? Então a gente pede aí a atenção da Polícia Militar. Ali também é a 76 PM, né?
Que é na entrada da Rua da Cossi, no caso é na ACM, né, onde tem um ponto de ônibus.
Então, essa área já é considerada norte, é 76 PM. Então, a gente pede também a 76 PM, né, para verificar aí essa área, né, fazer umas rondas, né, próximo ali a Cossi, o Hospital Cossi é bem conhecido ali no Malhado, porque o que não dá, né, as pessoas estão reclamando muito, viu, Marcos, de assalto, de roubo, é nas ruas, é em ônibus coletivo, é arrombamento de casa, tá triste isso, viu, receber esse tipo de informação aqui em Ilhéus. Porque Ilhéus, né, já foi tão tranquila, né, Marcos Bezerra, e agora vivendo essa onda de violência também, que é uma realidade de toda a Bahia, né, seu governador do estado, Rui Costa, né, tem que investir mais, né, na segurança pública. A polícia faz a parte dela, agora não dá conta de tudo, não. Precisa de mais investimento. 12 horas e 44 minutos.
A Jocileide, da Moradas do Porto, em Ilhéus, quer saber quando o prefeito vai olhar pelo condomínio lá, né? Tá um absurdo, cheio de buracos.
Qual condomínio?
Moradas do Porto. Aqui.
Olha, essa reclamação também, já tem um tempinho que o pessoal vem reclamando desses buracos, viu? A Operação Tapa Buraco não pode chegar até esses condomínios? Por que não atender? Outra coisa que eu acho engraçada, eu não esqueço a matéria que eu recebi do pessoal da comunicação da Prefeitura de Ilhéus falando da Operação Tapa Buracos. Está contemplando ruas tais. Aí cita uma rua do Pontal que está lá o buraco, os buracos do mesmo jeito. Até hoje.
A parte duplicada, a rua baixa ali, né, que dá acesso ao Nelson Costa, está cheio de buracos e crateras.
O que é aquilo, hein, Marcos?
A Canavieiras.
Os desavisados caem bonitinho nos buracos.
A Avenida Canavieiras, né, em frente à Fundação Nacional de Saúde. Então, se não está dando conta dos buracos no centro da cidade, o pessoal dos bairros vai ter que esperar mais ainda, né, na periferia.
Só pode, né? Triste, viu? Pois é, quando a secretaria virar atividade, as coisas mudam. Né, Secretaria da Inatividade. 12 horas e 45 minutos, mais mensagem de ouvintes ou daqui a pouquinho?
Tem mais, boa tarde. Nosso Joia do Atlântico, sentido Lagoa Encantada, está uma vergonha, né? Água e buracos, cadê o nosso prefeito, né? O Álvaro reclamando.
Cadê, né? Ai, ai, ai. Vamos de informações, dar uma circulada por Vitória da Conquista, porque supermercado atacadista é atingido por incêndio de grandes proporções, viu? Infelizmente. Olha, um supermercado atacadista foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã de hoje, no bairro Conveima 2, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O incêndio foi registrado por imagens aéreas e por pessoas que passavam pelo local e filmaram com celulares. Nos vídeos, é possível ver fogo muito alto e muita fumaça no ar. Além disso, funcionários e clientes aparecem correndo para sair do local em chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, não há vítimas e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Três viaturas do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, que é o 7º GBM, né, de Vitória da Conquista, estão no local para combater as chamas. Segundo os funcionários, após as chamas atingirem o galpão, onde ficam as máquinas empilhadeiras, baterias e materiais inflamáveis, elas se espalharam rapidamente por toda a estrutura do local. Que triste, né, gente? E aí, por meio de nota, a assessoria do Carrefour, que é o responsável pelo atacadão, né, que fica lá em Vitória da Conquista, disse que está acompanhando e prestando todo o suporte necessário para controlar a situação. Por causa das grandes proporções do incêndio, um engarrafamento se formou na BR-116, que fica em frente ao supermercado. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, estão no trecho para garantir o isolamento do local. E aí eu tenho aqui imagens, né? Tristes imagens mesmo, viu, gente? Porque, graças a Deus, não tem vítimas, né? Mas é um prejuízo e a gente espera que o atacadista aí se recupere logo e que volte a abrir as portas normalmente para atender os consumidores de Vitória da Conquista e região e, claro, manter os empregos, né, Marcos?
Importante,
é
isso aí.
É muito importante. Ouvinte na linha? Pronto, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
É desconhecido, Evandro.
Seu Evandro, nosso ouvinte querido. Muito obrigada por nos ligar. Até que enfim, ele é assim, ó. Ele gosta de vir aqui final de ano, traz chocolates de presente. Ele é um gentleman, ele é maravilhoso conosco. Não, viu, dona Marina? Não fique com ciúmes, mas amamos seu Evandro. Boa tarde.
Boa tarde. Você fica me alugando assim, eu fico todo assim, já passou até a vontade de almoçar. Né?
Como é? Eu não ouvi direito.
Você fica me dando tanto elogio, ah! Já passou até a vontade de almoçar.
Oh, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, vai almoçar.
Tudo bom, Cátia?
Tudo bem, seu Evandro. E o senhor, como tudo está, bem. Dona Marina, estão todos bem?
Tá tudo sob controle.
Graças a Deus.
Eu quero desejar a você um feliz aniversário.
Ah, obrigada.
A você, a Marcão, um feliz dia do jornalismo.
Obrigado, senhor.
Tudo de bom para vocês todos.
Muito obrigada pelo carinho de sempre, viu?
Já sabe que eu tô com saudade de vocês, uma hora dessa eu faço aí.
Pronto, quando que o senhor puder, apareça sim, viu?
No dia que eu puder, eu vou pagar a outra promessa, subir a ladeira.
Oh, meu Deus, nada disso, combine para subir com a gente. Sempre tem alguém subindo.
Mas se eu esperar você, eu vou quebrar a promessa.
É demais ele, viu? Mas muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe o senhor e toda a sua família.
Ah, obrigado para vocês todos aí. E que tenham uma boa tarde a todos aí. E pode ter certeza que eu não esqueço de vocês. Todo dia eu estou aqui,
meu Deus. Oh, meu Deus. O senhor mora no nosso coração.
Mas tem muita gente aí na fila, eu tenho que deixar as outras pessoas falar. Eu sei que a fila aí é grande.
Oh, meu Deus.
E agora, tá pior do que a fila da presidência.
Olha. Tá nada. Tá bom, seu Evandro. Mas quando puder, venha nos visitar.
Ah, eu vou. Assim que eu puder, eu vou lá.
Tá bom, meu filho. Fica com Deus.
Um abraço a vocês todos.
Grande abraço, Evandro.
Obrigada. Um abração aí, dona Marina. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Seu Evandro é um ouvinte maravilhoso, querido. Nós temos vários ouvintes maravilhosos, né? Mas tem aquele que vem aqui nos ver, super carinhoso. Seu Evandro é um deles. Muito obrigada mesmo pelo esse carinho de sempre. São 12 horas e 50 minutos. Vamos acionar ele, Marcos? O nosso repórter?
É, antes tem um ouvinte aqui mandando boa tarde, né? E a população continua a sofrer com problemas recorrentes. Boa tarde, Kátia, Marcos. Sei que é chato, né, bater na mesma tecla, mas temos que falar. Toda segunda-feira eu levo meu filho, que tem autismo, para fazer acompanhamento no CRI, no Banco da Vitória. Vou de ônibus a partir de 1h40 da tarde e volto a pé, pois continuamos sem os horários dos ônibus para o distrito de Maria Jape. Comunidade pede socorro, então a Vanúzia pede socorro, ele está reclamando, né?
É, difícil, viu? Essa situação, hein, Léos? Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa ou daqui a pouquinho?
Logo mais.
Então pronto, então nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. São 12 horas e 51 minutos, vamos lá, Coutinho Neto.
Se te achar aqui, achei. Muitas mensagens, né, o povo participando das promoções.
Agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto.
Tá certo, Kátia, muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos Bezerra. Estamos sim, estamos de volta com a viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias de polícia. Você vai circular comigo a partir de agora em toda a nossa grande Bahia. E o nosso giro policial começando no extremo sul baiano, onde o aposentado Milton Francisco da Costa, de 75 anos de idade, ele era natural de Lagedão e ele morreu na madrugada de ontem, quinta-feira, no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Milton Francisco estava internado desde o dia 21 de fevereiro deste ano. Milton Francisco, ele teve um traumatismo crânioencefálico provocado por um acidente de trânsito ocorrido naquele dia, lá em 21 de fevereiro. Segundo informações, o motociclista que o atingiu perdeu o controle da moto e caiu, sofrendo algumas lesões, sendo a mais grave na cabeça. Olha, um homem acabou sendo assassinado a tiros às margens da BA-001, onde? Município de Alcobaça. O corpo de Ney Albert Jesus Alcântara foi encontrado com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, fato este que ocorreu no início da tarde de ontem, quinta-feira, no quilômetro 8 da BA-001, próximo a uma área territorial do município de Alcobaça. Não há informações sobre a dinâmica do crime. A Polícia Militar foi informada e tomou as devidas providências. O local do homicídio foi preservado e a Polícia Civil foi acionada. Segundo a perícia, o corpo da vítima apresentava 9 perfurações por projéteis de arma de fogo, sendo 4 nas mãos esquerda e direita, 1 no peito, 1 na nuca, 1 no braço e 1 na axila direita. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Itamaraju. Olha, um detento do conjunto penal da Jequié tentou fugir quando era levado para uma consulta médica. O homem aproveitou do descuido do agente e do portão aberto e correu para fora da unidade prisional, mas foi alcançado e reconduzido gentilmente para o interior do presídio. De acordo com informações, o homem está preso por não pagar pensão alimentícia, que nunca teria sido detido antes. O detento alega que não tem condições de pagar a pensão e, diante disso, não há previsão de ser liberado. O homem foi medicado e colocado na enfermaria em observação. Sudoeste da Bahia, um homem de 34 anos de idade foi morto a tiros na cidade de Guanambi. No local, os policiais militares foram informados por moradores que Edivando Dias Rocha foi baleado por indivíduos que passaram pela rua em uma moto. Edivando já trabalhou em empresa que presta serviço de segurança via monitoramento. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que já instaurou inquérito. Este é o quarto homicídio registrado neste ano de 2022 na cidade de Guanambi. Em nossa grande Bahia, um idoso de 61 anos de idade é acusado de abusar de aluno de uma creche em Feira de Santana. Ele foi preso na tarde da última quarta-feira. Conforme a Polícia Civil, era dono de uma instituição que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O mandado de prisão contra o idoso foi cumprido por uma equipe da primeira Corpim, lá em Feira de Santana. Ele já foi condenado a 14 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. O idoso e tarado deve ser encaminhado ao sistema prisional. Portanto, aí você acompanhou a bordo da viatura virtual da Gabriela FM o que foi notícia de polícia nesta sexta-feira, não só em nossa região, mas também em toda a nossa grande Bahia. Nosso próximo encontro está marcado aqui no Jornal do Meio Dia, na próxima segunda-feira, mas você continua aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. 12 horas e 55 minutos, já vamos fazer o sorteio aqui do Vale Compras no valor de R$100. Enquanto o Marcos faz o sorteio, tá? Eu vou divulgar uma notícia boa aqui para muita gente aí. Consulta ao saque extraordinário do FGTS será liberada nesta sexta-feira. Portanto, hoje já está liberada. Então, a Caixa lança nesta sexta-feira uma nova versão do aplicativo FGTS com funcionalidades para consulta de informações sobre o saque extraordinário do FGTS. O aplicativo estará disponível para download no App Store e no Google Play Store a partir de amanhã. Os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado. Perdão, a partir de hoje, gente. A partir de hoje, você já pode consultar. Ao baixar a nova versão do aplicativo, também será possível realizar a inclusão de informações cadastrais para a criação de conta poupança social digital. Com as novas funcionalidades, o trabalhador poderá ainda informar que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS, tá? Você vai lá, você vai optar. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Caso já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador ainda assim pode optar pelo desfazimento, né, do crédito. Você pode desfazer do crédito automaticamente na conta poupança social digital até 10 de novembro de 2022. Caso o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. A partir de hoje, então, pela página, anote www.fgts.caixa.gov.br, é possível ao trabalhador consultar se tem direito ao saque extraordinário do FGTS, assim como a data de crédito conforme calendário de pagamento. No calendário de pagamento, viu, no caso desse saque extraordinário, quem optar que queira sacar, nascidos em janeiro, vai poder sacar a partir de 20 de abril. Nascidos em fevereiro, 30 de abril. Nascidos em março, 4 de maio. Nascidos em abril, 11 de maio. Nascidos em maio, 14 de maio. Nascidos em junho, 18 de maio. Nascidos em julho, 21 de maio. Nascidos em agosto, 25 de maio. Nascidos em setembro, 28 de maio. Nascidos em outubro, 1º de junho. Nascidos em novembro, 8 de junho. E nascidos em dezembro, a partir do dia 15 de junho. Tá bom? Então, é só você... Muita gente tem smartphone, então o interessante é baixar esse aplicativo da FGTS, tá? Da Caixa, é muito simples. E aí você faz a consulta, tá bom? 12 horas e 58 minutinhos. Marcos Bezerra faz o seguinte, dá uma passadinha no WhatsApp para divulgar algumas mensagens. Enquanto eu vou verificar aqui, né?
Uhum.
Esse ganhador ou ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Por gentileza.
Boa tarde. Sobre a violência, o Brasil é o país de Alice, né, e do paraíso. Se o ladrão, quando comete um delito, né, pegasse uma pena pesadíssima, acima de 50 anos, não acabaria a violência, mas iria melhorar muito. O Brasil é o país das maravilhas, no sentido de impunidade. Fez a observação aqui o nosso ouvinte. Eu também concordo,
viu,
que as penas aí teriam que ser mais rígidas, né? Para todo mundo, né? Inclusive para quem comete crime aí no meio da administração pública.
Concordo plenamente.
Olha, tem mais aqui participações. Boa tarde, Kátia Marcos. Feliz aniversário, Kátia Gomes, o Alexandre Monteiro.
Muito obrigada, Alexandre.
Tá ligado sempre na melhor rádio da Bahia.
Opa! Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Já tenho aqui, tá? Uhum. A Felizarda, porque a mulherada não perde tempo. A mulherada se inscreve legal no WhatsApp da Gabi para ganhar esse vale-compras, né? No valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. É isso mesmo. Bem, deixa eu só verificar aqui qual é a Supermoda que esse Felizardo aí vai poder retirar o seu prêmio, tá? Pronto. A ganhadora de hoje é a Lohana Mamed da Rocha. Então, parabéns, viu, Lohana Mamed da Rocha. Você ganhou um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda e vai ser da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Então, Lohana, basta você ir na Supermoda da Marquês de Paranaguá com o seu documento de identificação, tá? Porque seu nome completo vai estar lá e vai poder retirar o seu prêmio. Então, parabéns, Lohana Mamed da Rocha. Pode ir à Supermoda da Marquês de Paranaguá. Você tem de 3 a 5 dias úteis. Não pode passar desse prazo, tá? De retirar o seu prêmio, de 3 a 5 dias úteis. Ou seja, você tem a semana toda que vem para fazer essa retirada, tá? Corre para você ganhar o seu prêmio. Lembrando que dia 15 é feriado, hein? Feriado nacional, né? Que é sexta-feira santa, o comércio não abre, tá? Só abre no sábado. Mas corre para retirar o seu prêmio. Lohana Mamed da Rocha, parabéns, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Que maravilha! Eu também hoje ganhei um presentão da Supermoda, minha filha. Eu tô feliz. Foi o ouvinte Flávia que me presenteou. Que maravilha, viu? Bem, nós vamos encerrar aqui, né, Marquinhos?
Isso aí, Kátia.
A edição dessa... Segunda eu tô de férias? Eu tô de folga? Não? Só porque meu aniversário é domingo, menino?
Pois é, já te dei já um
Marco Bezerra não me libera, gente.
Muita
olha.
Saúde. Daqui a pouco ele vai falar. Quem libera aqui é o cara, né?
É o Renatinho. Mas Renatinho é maravilhoso. Vira e mexe das folgas aí pra gente. Uhum. Mas Marquinhos, obrigada, tá?
Por nada.
Obrigada aí pelo carinho, sua parceria aqui comigo. A sua amizade também, sou muito grata por isso, muito obrigada.
Já te transferiu sua folga para sexta-feira, dia 15.
É, que é feriado, já tá ótimo, né, Marquinhos? Então. Tá bom demais. Então, Marcos, eu desejo a você, aos nossos ouvintes, um belíssimo fim de semana, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, na segunda-feira estaremos, sim, juntos aqui para mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Marcos, abração para você, bom fim de semana, um abraço a todos e até segunda.
Grande abraço, Kátia Gomes, para você, viu, super final de semana e para você ouvinte também que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.